Vamos entrevistar a partir de agora a representante do Cultura Arte, Nidinha Galvão. Vamos falar sobre projetos, retomada de algumas atividades do meio artístico neste ano de 2022. Nidinha, boa tarde.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, ouvintes da 98. Hoje, uma boa tarde assim muito especial para minha sobrinha Luane, que está aniversariando, e para todos os aniversariantes também do dia. Um abraço a todos.
Ok, parabéns a Luane. Nidinha, a Lei Aldir Blanc, ela amenizou a situação dos artistas, já que foram anos de dificuldades com a restrição às representações artísticas em 2020 e 2021?
Sim, a função da lei foi justamente isso, né? Amenizar a situação que os artistas passaram, né? E ainda passam em suas áreas, sejam ela qual linguagem for, música, teatro, dança. E aqui em Campo Formoso, de forma especial, né, desde o ano de 2019, né, 2020, depois veio 21 e agora continua em 22, atingiu sim vários e vários artistas. Enquanto chefe do Departamento de Cultura, na gestão anterior, nós abrimos vários editais, onde foram contemplados muitos e muitos artistas, mas mesmo assim, Marconi, devido à questão da burocracia que são esses editais, e não são todos os artistas que têm essa facilidade para escrever, para concorrer, nós ainda tivemos uma sobra, né? Você tem uma ideia, tinha um projeto que eram 60 vagas para artistas no valor de R$ 1.500, para qualquer atividade que eles queriam fazer, poderia sentar ali na praça, tocar um violão, bater um papo sobre cultura. Foi o edital Dom Fontenelle, que inclusive teve como nome um dos artistas de nossa cidade, né, em homenagem a ele, o pai do nosso querido ex-candidato a vereador Boca, né? E que, infelizmente, só 7, de 60 vagas, só 7 pessoas contemplaram, né? E todos ganharam, todos foram beneficiados. Aí teve uma sobra, né, desse montante do primeiro ano da Lei Aldir Blanc em Campo Formoso. O pessoal do Departamento de Cultura, de forma especial aí o pessoal da Secretaria de Educação, Michela, né, doutora Michela, Robson França, conduziram muito bem junto a Joel de Sena. E outros projetos foram contemplados, salvo engano, agora 46 projetos foram contemplados e já estão na ativa, né? Tem vários e vários artistas que já estão se apresentando, receberam um determinado valor para investir em uma ação cultural, mas antes de tudo, já que é um prêmio, para que eles amenizem a situação de não estar na ativa, não estar podendo fazer atividades remuneradas nesse momento.
Ô Nildinha, nós estaremos hoje também focando sobre a peça teatral, a encenação Paixão de Cristo, mas em uma outra oportunidade, quando os representantes que estão também na parceria contigo sobre esse espetáculo que vem aí, a gente aborda em uma outra oportunidade. Mas se você esteve acompanhando de perto, juntamente até na hora de dar apoio aos artistas de Campo Formoso, a questão mesmo do Cultura Arte e algumas pessoas que vivem da música ou têm a música como um complemento de renda, porém não têm uma nota fiscal, não têm uma empresa aberta, trabalham como autônomos essas pessoas e muitas vezes esbarram na burocracia ou a falta de uma orientação. Como foi fazer com que houvesse uma parceria com esses artistas do município de Campo Formoso?
Só pegando um pouco sobre a questão da Paixão de Cristo, com certeza Joel de Sena em breve vai estar aqui, né, falando a respeito desse projeto. Não está certo ainda, mas está em estudo. E com relação a essa questão dos artistas, Marconi, é bem complicado, porque existem vários grupos, mas eles não se organizam burocraticamente, até pela questão de valores de registro, até pela dificuldade que tem na questão de criar um estatuto, de criar regras, de ter uma diretoria. Particularmente o Grupo Cultura Arte, assim como outras instituições do município, a exemplo do Utopia, né, o Grupo de Teatro Utopia, que é uma associação organizada, a ACRA, né, também uma instituição organizada, aí tem o pessoal do Croatas, e tem outros que ainda não se firmaram formaram enquanto instituição, mas que estão organizados já há um bom tempo na área da cultura. Esses que eu acabei de citar são grupos ligados ao teatro, e tem também os grupos ligados à música. E muitas vezes o músico ele sente dificuldade porque ele está só, ou ele está sozinho, ou ele está em dupla. Então, para ver essa questão dessa organização é mais dificultoso. E o que é que acontece? Para isso, aí é bom citar, não é porque não seja registrado, não é porque não esteja burocraticamente organizado que esses grupos, que esses artistas, eles ficam fora, não. Existe a possibilidade deles pleitearem todo e qualquer edital de forma como pessoa física. Então, ele não bota o nome, por exemplo, da banda, mas coloca o nome de alguém que participa e ele pode sim pleitear qualquer recurso público, seja na via municipal, estadual e também federal.
13h20, trazer o Leandro Daniel para participar conosco dessa entrevista com a representante do Cultura Arte de Ildinha Galvão. Leandro.
Professora Ildinha, como é que está sendo esse retorno, a previsão de retorno de todas as atividades do Cultura Arte? Pandemia, a gente está ainda num processo de pandemia, enfim, mas o que a senhora pode já sinalizar, apontar para esse retorno agora das atividades, ou para pelo menos na segunda etapa, segundo semestre deste ano?
Veja bem, o Grupo Cultura Arte hoje ele está constituído, né, por um grupo de membros, né, de forma especial eu cito aqui Mariá, Diego, Zizi, Amanda, Larissa, Delma, tem também Verônica, e nós estamos imbuídos, né, na realização de alguns projetos que os meninos conseguiram aprovar. O Grupo Cultura Arte conseguiu aprovar um projeto da Léo de Blanc, que é a Filarmônica do Grupo Cultura Arte, onde as aulas foram iniciadas em janeiro, né? Inclusive temos vagas abertas, temos os instrumentos, alguns instrumentos são fornecidos pela Secretaria de Educação e os outros instrumentos são via ponto de cultura, né? Nós fomos ponto de cultura durante 3 anos e nós recebemos o valor de 180 mil para investir em instrumentos musicais. E nós temos flauta transversal, nós temos saxofone, nós temos trompete, tuba, né? A exemplo desses instrumentos que são clássicos. Gratuitamente, são instrumentos caros, mas os alunos que entram no projeto, eles têm gratuitamente um instrumento para ele utilizar enquanto ele estiver fazendo parte da filarmônica. E ele tem também as aulas de música de um professor super gabaritado de Senhor do Bonfim, que é o maestro Miranda, que inclusive é maestro também da Filarmônica da União dos Ferroviários de Senhor do Bonfim, e está aqui 2 vezes na semana, terça e quinta-feira, no Centro Cultural, já que a gente conta com o apoio da Secretaria de Educação via Lei Aldir Blanc. Então, primeiro ponto que a gente tem é essa organização em termos de música, porque nós expandimos já há alguns anos os nossos trabalhos, tanto do teatro quanto a questão da música. Os meninos do Grupo Cultura Arte, eles, formando o grupo de estudo, eles escreveram alguns projetos, né, para a Léo de Blanc. Aí nós temos a Ziliana, que conseguiu aprovar um projeto, que é Voltar para a Escola é Show, onde vai estar trabalhando com o início das aulas, com crianças da alfabetização, né, da educação infantil, e o grupo formado pela Ziliana, que é a pessoa que coordena a questão desse projeto, Voltar para a Escola é Show, eles vão estar fazendo show infantil na escola no primeiro momento que esses meninos tiverem contato com a escola. Isso é de suma importância, porque esses meninos, alguns nunca foram na escola, né, por conta da questão da pandemia, ou estão afastados há 2 anos. Né? Então vai ter esse ambiente leve. Então, essa é uma das atividades que nós estamos fazendo. Ziliana, eu estou sobre a minha coordenação. Nós temos também um projeto de Amanda, que é ligado ao teatro, que é A Caixa de Pandora. É o teatro contando história. Um projeto aprovado também pela Lei Aldir Blanc. E o que é que acontece? Uma senhora centenária, que é a Pandora, vivida divinamente por Maria Castilho, né, que é uma das nossas atrizes, que inclusive está quase finalizando o curso de arte cênica, né, licenciatura em teatro pela UNEB, ela está com esse monólogo, onde eu estou dirigindo, né? O projeto é de Amanda, que foi quem aprovou, e esse projeto ela conta 4 tipologias textuais, né? São os gêneros textuais. Ela vai contar uma fábula, ela vai contar um conto, né? Ela, são quatro tipos de texto que ela vai estar contando para as crianças e tudo, e nesse universo dela. É uma catadora de lixo e todo o material que ela recolhe, ela torna em sustentabilidade. Ela pega esse material que o povo joga fora porque não vale nada e ela faz histórias, ela conta histórias com esse material. Aí a gente envolve a lenda, né, trazendo para Campo Formoso, a lenda do rastro de Santo Antônio. Temos também, para finalizar aqui nessa parte de projetos ligada à questão do Cultura Arte, é o projeto de Larissa Bonfim. Esse projeto, acho que vai ser assim, a menina dos olhos de Campo Formoso, porque, não sei se vocês lembram da nossa saudosa professora Maria Regina Palha, que já foi secretária, não secretária da Educação, já foi chefe do Departamento de Cultura, mãe de acho que casada com o Pedro Braz, né? Pedro Braz, e ela foi para Salvador, se não me engano, em 2005, faleceu em 2020, mas é um nome da cultura campo-formosense. Escreveu, né, esse projeto foi escrito para a literatura, e um dos trabalhos que a gente teve um contato com a filha dela, que é a Ana Carolina, que já fez parte do Grupo Cultura Arte, e ela forneceu um acervo, né, de escritos de sua mãe. E nos chamou a atenção o texto que é A História da Freguesia que Virou Cidade, que ela conta, inclusive, por doidos de Campo Formoso. Quem não se lembra do Zé da Cruz, né? Tem outros aqui que eu até tomei nota aqui para pegar e não esquecer, né? A Cicilinha, e outros que vão estar contando, né, episódios de Campo Formoso, da cultura campo-formosense, trazendo a questão do interior para a série, contando a partir da questão do reisado, né, contando a partir da questão do samba, dos festejos de São João, de Santo Antônio, inclusive, onde ela evidencia muito a figura de Santo Antônio. É interpretado por quatro atores e que contam em cordel, de uma leveza singular, a questão desse projeto. E aí é tudo ligado à questão da Lei Aldir Blanc. São projetos vinculados ao Grupo Cultura Arte, porque são membros do Grupo Cultura Arte, e de qualquer forma eu estou coordenando o trabalho com eles, né? Já que eu não estou mais no Departamento de Cultura, aí de qualquer modo pude voltar na ativa. E para o segundo semestre eu volto, depois do Alto da Compadecida, que se não me engano já deve ter quase 6 a 8 anos, eu volto aos palcos, né? Pela primeira vez no Centro Cultural, que eu nunca apresentei, vou voltar com Doroteia Vaguerra, onde eu estarei representando, né, a Doroteia Vaguerra com o Diego Melo, que é bem conhecido aí, um blogueiro, né? Quem conhece o estilo da Jennifer, que é um personagem que ele desempenha, vai ser minha filha, e com certeza o pessoal vai se divertir muito com essa história. Só que é uma peça que tem uma idade, né, para assistir, a partir de 16 anos, justamente porque é uma comédia muito escancarada, escrachada, do jeito que muita gente gosta também, né? Então, é isso.
Lidinha, durante esse período de pandemia, já pensou em um roteiro bem temático? Vem aí também algo mais flexível? Não sei ainda se festas juninas de grandes proporções, mas manter pelo menos a tradição e a cultura nesse período?
Eu acredito que seja possível, né? Inclusive até em conversa informal com o gestor do município, ele já manifestou o interesse dele em trabalhar com algo menor, mas que valorize a cultura da nossa cidade aqui e região, né? Então é possível. Não acontecer nada, não é o caminho, né? Não é o caminho. Eu acho que tem que sim que acontecer. Esse ano ainda pensar em algo mais regionalizado do que pensar em algo a expandir questões nacionais, trazer grandes nomes nessa questão, né, de festejos. Eu acho que o normal é colocar os pés no chão e ver o que é possível de ser feito sem tantas e tantas aglomerações, mas levando-se em conta que em Campo Formoso, acho que a questão da vacinação já está muito alta, né, a questão da porcentagem, e isso vai facilitar, como já está facilitando o retorno às aulas. Então, isso já é uma luz no fim do túnel. Só em saber que eu já estou na sala de aula com meus alunos, né, e que, de qualquer forma, olhe bem no Colégio das Freiras, por exemplo, que é um dos lugares que eu dou aula, a gente já está quase 30 dias e não teve caso de Covid, né? Não tem problema, a gente está bem, os meninos também sendo vacinados, as crianças. Então, a gente vai ter que se adequar, e olhe que isso não é só um jargão, não é uma palavra, uma frase que as pessoas usam à toa. A gente vai ter que se adequar a esse novo normal, de início, com os pés no chão e não pensando em fazer algo mirabolante, né? Muita gente eu vi, inclusive eu estava vendo uma reportagem que o Macário compartilhou, eu sigo ele nas redes sociais, e ele falando sobre isso. Espera aí, a pandemia acabou? Porque tem gente ainda, mesmo dizendo, não tem que ter o carnaval, mas o pessoal está aglomerando em tantos e tantos lugares. Aí, de repente, quando é para um trabalho, quando é para alguma coisa, diz, ah, não, mas e a pandemia? E a pandemia? Quer dizer, na hora da curtição, na hora do lazer, não existe. Mas na hora de uma responsabilidade maior, eu acho que a gente tem que estar se adequando a isso. O ano passado, o Grupo Cultura Arte fez um trabalho todo ligado à questão da virtual, né, apresentações falando sobre a questão da pandemia, os cuidados, o que deve ser feito. Em um desses projetos aqui, que é voltar para a escola é show, não é só uma questão do show de retorno às aulas, mas é várias e várias tomadas, explicando aos meninos o distanciamento, o cuidado com o seu material, a questão de usar máscara, de estar também sempre ali utilizando o álcool gel, e a gente vai usando a arte para influenciar positivamente nesse sentido.
Leandro, tem mais uma pergunta a fazer?
Eu gostaria de saber, de Nildinha, em relação à articulação, à conversa, ao diálogo com o Conselho de Cultura de Campo Formoso, nesse retorno dos artistas aqui na região de Campo Formoso, luta por mais políticas públicas. O que você pode dizer, representando o Cultura Arte, também a partir do seu envolvimento com o Conselho?
Eu faço parte do Conselho, eu represento a instituição cultural sem fins lucrativos, que é o Grupo Cultura Arte, e honestamente eu acho que o Conselho tem deixado a desejar, né? Eu acho que a gente teve já algumas reuniões no ano passado, nós temos reuniões marcadas para cada última quinta-feira de cada mês. Se não me engano, a última reunião que nós tivemos foi em novembro do ano passado. Não é porque é dezembro, não é porque é janeiro, não é porque é fevereiro. A gente tem que se reunir sempre, porque não para, né? Não tem essa questão de dizer, parou de fazer cultura, o mundo acabou durante três meses e a gente volta depois. Então, os artistas, a sociedade civil, ela é muito articulada, ela é muito unida nesse sentido. Nós temos a representação de todas as áreas de cultura e a gente está ali na ativa, mas a gente precisa ser convocado para estar nesses encontros. A gente não pode chegar e dizer, eu sou conselheira e, olha, eu estou marcando ali. Nós temos um presidente, nós temos um vice-presidente e são eles que têm que pegar e fazer cumprir esses horários, essa agenda de encontro. Gostaria de dizer uma coisa bem interessante também, que é bom a gente elogiar, né? Dizer o que é que está errado, mas também dizer o que é que está funcionando corretamente. Pela primeira vez em muitos anos, e olha que eu, como gestora de cultura, eu já passei 2 anos na época de Dr. Eurico e 4 anos na época de Rose, eu nunca vi o poder público participar tanto do conselho como está participando agora. Está entendendo? Então, antes só a sociedade civil é que estava presente, agora não, a gente está tendo essa participação geral, tanto do poder público quanto da sociedade civil, mas a gente está sentindo falta de chamar, de qualquer forma, o gestor de cultura, e aí eu digo, deixo aqui a dica para o próprio Joel, para estar puxando esse conselho para perto dele, já que tanto a sociedade civil quanto o poder público estão com vontade de fazer, né? Estão com vontade. Só está faltando mesmo a questão de fazer valer a nossa agenda de encontro para que a gente possa, de qualquer forma, estar interferindo positivamente na questão da cultura do nosso município. É tanto, aí eu vou dar um exemplo para vocês, né? Olha o Natal Mágico, né? Olha o desfile mágico que aconteceu no Natal. Muita gente não sabe, mas ali foi algo do Departamento de Cultura, né? Mas foi gerido por 3 pessoas, a quem eu agradeço nesse momento, o Johnny Cássio, Robson França, eu também tive junto com eles dois, e todos os artistas do nosso município, né? Todos os grupos. A gente reuniu 100 e tantos artistas ali para participar durante os 3 momentos que foram apresentados, e aí justamente essa visão também do gestor acreditar, dele saber que é possível, e ele está dando espaço. Agora cabe os responsáveis pela sua área chegar e dizer, peraí, eu tenho que pegar e puxar essa responsabilidade, já que lá de cima ele está olhando por mim e está dizendo, sim, faça que eu lhe apoio. O que está faltando é nesse sentido.
Nildinha, muito obrigado por nos atender, participando conosco do Jornal 98 Notícias. Boa tarde.
Eu é que agradeço a você, ao Leandro, agradeço ao Reinaldo, né, que pelo convite de estar aqui. Mais uma vez eu peço à sociedade Campo Formosense para acreditar, para validar os artistas, e aos artistas para continuarem firme realmente, porque nós é que somos a força, não dá para Leandro estava dizendo em off justamente essa questão aqui, que não dá para viver sem arte, não dá para viver sem cultura, é essencial, é primordial e a gente precisa acreditar nisso. Mais uma vez, um abraço para a Luane, minha sobrinha, que está me ouvindo, deve estar muito feliz de hoje ser o aniversário dela e daqui a pouco eu chego aí.